Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast dos deputados do PCP no Parlamento Europeu. Neste episódio, a deputada Sandra Pereira estará à conversa com André Araújo, membro da Comissão Executiva da CGTPIN e responsável pelo Departamento do Emprego e Formação Profissional, sobre a questão da desregulação dos horários de trabalho.
Esta semana, os deputados do PCP no Parlamento Europeu organizaram um seminário intitulado Reduzir o Horário de Trabalho, Combater a Desregulação e Valorizar a Vida. E é disso que vos queria falar hoje. Permitam-me que inicie este podcast fazendo uma referência ao 1 de maio, o Dia Internacional do Trabalhador, que se comemorará na próxima semana e que tem na origem a luta pelas 8 horas de jornada de trabalho. Desde 1886, que a luta dos trabalhadores ergueu bem alto a bandeira das 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para a família e para o lazer. No momento em que se conhecem extraordinários avanços científicos e tecnológicos, estes deveriam contribuir para a melhoria das condições laborais dos trabalhadores, designadamente na redução do número de horas de trabalho. Mas em vez disso, continuamos a assistir a uma maior flexibilização do tempo de trabalho, a uma desvalorização do trabalho, ao aumento da exploração e a uma menor proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores, com dificuldades acrescidas na compatibilização entre a vida profissional, familiar, pessoal e a participação dos trabalhadores na sociedade. Portanto, associado a estes avanços científicos e tecnológicos, surge sempre uma tese catastrofista da inevitabilidade do desemprego em massa e da perda significativa dos postos de trabalho. Mas não tem de ser assim, porque de facto a tecnologia pode ser uma aliada dos trabalhadores e contribuir para a sua qualidade de vida, para a melhoria das suas condições de trabalho e também para a redução do horário de trabalho. Tenho comigo a André Araújo, membro da Comissão Executiva da CGTPIN e responsável pelo Departamento de Emprego e Formação Profissional. E obrigada, Andreia. E a jornada de trabalho das 8 horas é uma conquista centenária e alcançada graças à luta dos trabalhadores, mas no momento atual achas que já existem condições para a redução desse horário de trabalho?
Qualquer trabalhador, fruto da introdução de melhorias da ciência, da inovação e da técnica, produz hoje 20 ou mais vezes do que produzia há 120 anos atrás. E, portanto, a redução do horário de trabalho faz todo o sentido. É também uma medida acertada do ponto de vista económico. A redução para as 35 horas semanais, como a CGTP propõe, permitiria a criação de milhares de postos de trabalho e, com uma acertada política de valorização dos salários, levaria a um maior consumo, constituindo-se, por isso, também um fator de dinamização da economia. Entretanto, fala-se muito hoje da qualidade de vida e da necessidade da conciliação entre o trabalho e a vida pessoal. Mas falar de qualidade de vida e de conciliação entre o trabalho e a vida pessoal e familiar e não falar da redução do horário de trabalho é algo absolutamente falacioso. E esta tem sido a linha seguida por sucessivos governos e também pela União Europeia.
Sim, é verdade. Se pensarmos no que vem de Bruxelas, por exemplo, a Diretiva do Tempo de Trabalho de 2003, que estabeleceu referências para a organização do tempo de trabalho e que foi acatada pelos sucessivos governos e que permitiu a imposição de longos períodos de trabalho ao trabalhador e que lhe são prejudiciais. Portanto, esta diretiva não protege nem melhora as condições de trabalho e de vida dos trabalhadores, pelo contrário, serve é os interesses do grande patronato e depois as consequências são visíveis na prática. Nós estamos neste momento a assistir por este país, não é? Ao aumento do número de trabalhadores em laboração contínua, ao aumento dos bancos de horas, dos trabalhos por turnos, do trabalho noturno, portanto, esta flexibilidade sem limites. E com o governo CDS, PSD e na altura com a intervenção da Troika, as condições de trabalho também, incluindo os próprios horários de trabalho, deterioraram-se muito. Graças à luta dos trabalhadores no setor público, alguns direitos foram já devolvidos, não é? Como a reposição das 35 horas semanais, mas ainda há muito por fazer.
Mais de 2 milhões de trabalhadores vivem com um salário líquido mensal inferior a 900 euros. Um em cada 10 trabalhadores empobrece a trabalhar. Trabalhamos mais e recebemos menos. E, portanto, é necessário, é possível, é urgente e necessário resolver o problema dos salários em Portugal. Portugal continua marcado pela injustiça na repartição da riqueza, pelos baixos salários, pela precariedade, pelos horários longos e desregulados, pela desvalorização das profissões e carreiras profissionais, pelo bloqueio da contratação coletiva e pelo desrespeito dos direitos dos trabalhadores. É por isso que é necessário assegurar uma justa distribuição da riqueza e combater as desigualdades. É preciso melhorar as condições de vida dos trabalhadores e das suas famílias. É preciso valorizar as profissões e as competências profissionais. É preciso aproximar a média salarial à da União Europeia, dinamizar a procura interna e a produção nacional. É preciso reforçar a sustentabilidade financeira da segurança social, criar emprego estável, seguro e com direitos, como um elemento determinante para aumentar a natalidade e combater o problema demográfico com que o país se debate. Se estas são algumas das questões que é preciso ainda alterar.
Falaste agora na injustiça na repartição da riqueza. De facto, a redução da jornada de trabalho seria uma forma de reverter para os trabalhadores uma parte da produtividade, ou seja, seria uma forma justa até de redistribuir a riqueza produzida, não é? E nesse sentido é mais um motivo para os trabalhadores reivindicarem a redução do horário de trabalho e ao mesmo tempo também permitiria a conciliação do horário de trabalho mais reduzido, permitiria a conciliação com outras dimensões da vida, não é? Com a atividade cívica, com a atividade política, com a atividade cultural, portanto seria também um garante de melhor qualidade de vida dos trabalhadores. Sei que no dia 8 de maio a CGTP está a marcar uma manifestação para o Porto, no momento em que decorre a Cimeira Social organizada pela Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. A redução do horário de trabalho para as 35 horas será certamente uma das reivindicações da CGTP nesse dia.
Sim, é verdade. Queremos construir um Portugal soberano e com futuro numa Europa dos trabalhadores e dos povos. E por isso, no dia 8 de maio, aquilo que vamos levar ao Porto é a reivindicação de um aumento geral dos salários, nomeadamente o salário mínimo nacional para 850 euros, o fim da precariedade, o investimento nos serviços públicos e no desenvolvimento do setor empresarial de Estado, porque nós precisamos de uma Europa dos trabalhadores e dos povos, da paz, da cooperação, do progresso, da justiça social, onde a luta dos trabalhadores é determinante para a sua construção. E, portanto, é isso que vamos levar ao Porto no dia 8 de maio.
Sim, é preciso denunciar que este denominado Pilar Europeu dos Direitos Sociais e este plano de ação são uma nova pincelada na cosmética social da União Europeia para impor novamente políticas que promovem a exploração e afrontam os direitos dos trabalhadores. E aqui, no Porto, ou no Parlamento Europeu, os deputados do PCP continuarão também a projetar as justas reivindicações dos trabalhadores e a defender a elevação dos seus direitos com propostas e iniciativas que visem valorizar o trabalho, os trabalhadores e os salários, que visem um combate efetivo ao desemprego, com a criação e a promoção de emprego com direitos, a defesa da contratação coletiva, a dinamização do emprego público ou a erradicação da precariedade e também exigir a redução do horário de trabalho sem perda de salário, tendo como objetivo as 35 horas semanais e uma organização de tempo de trabalho que respeite períodos de descanso diários e semanais pausas, férias e outros aspectos que são importantes para a organização do tempo e da vida dos trabalhadores. Obrigada e vamos à luta.
Muito obrigada por terem assistido. O podcast dos deputados do PCP no Parlamento Europeu regressa na próxima semana. Fiquem bem.